Começa aqui mais uma semana de emissões do Portugal em Direto, esta segunda-feira com o Miguel Bastos. Viva Miguel, boa semana.
Olá, boa tarde. Mais de 30 pessoas estão isoladas na ilha de São Jorge por causa de um temporal nos Açores. Pela primeira vez, a Direção-Geral das Artes vai apoiar a programação dos teatros municipais. Ao todo, são 24 milhões de euros para descentralizar a cultura em Portugal. O Diretor-Geral das Artes é convidado da edição de hoje do Portugal em Direto. Este fim de semana houve uma corrida aos testes Covid e às vacinas na Madeira, consequência das medidas anunciadas pelo Governo Regional. Na edição de hoje do programa, vamos à aldeia de Bem Posta, no Conselho de Loures. Vamos conhecer o grupo musical e recreativo da Bem Posta, que faz 70 anos.
Vamos conhecer mais do país até às duas, no Portugal em Direto, com Miguel Bastos.
Vamos começar pela notícia dos Açores, um efeito do mau tempo, uma derrocada ocorrida na ilha de São Jorge, deixou isolada a localidade de Fanjã de São João, no concelho da Calheta. Ouvido há pouco pela Antena 1 Açores, Manuel Carvalho, um habitante da Fanjã, diz que cerca de 30 pessoas devem ficar isoladas durante os próximos dias.
Temos isolados aqui, tanto de um lado como do outro, havia aqui duas saídas da Fazenda de São João, uma para a Estrada Nacional de Santo Tomé, outra para os Lourais, um trilho a pé, está tudo condicionado, está tudo tapado. Portanto, é uma quadra de grandes dimensões, tem talvez um comprimento de uns perto de 70 metros de quadra, arrasou o caminho, cai mais com lenha e terra, uma dimensão talvez por máquinas. No lugar onde é, tem pouca possibilidade, tem que vir com uma assistência grande para depois uma giratória começar a limpar naquilo. Portanto, a gente, pelo menos 4, 5 dias, vai ficar isolado.
Este habitante refere que nesta altura só se consegue chegar à Fajã de helicóptero.
Se houver alguma emergência, só de helicóptero para sair daqui. E também o acesso de helicóptero pelo pousado não tem agora assim um lugar muito próprio. Contando com bons essenciais, a gente não pode ir às compras, quer dizer, não tem acesso, não pode passar sequer de pé.
Esta derrocada não provocou feridos, mas mais de 30 pessoas estão no local agora inacessível devido à obstrução dos acessos rodoviários. O autarca da Calheta, Décio Pereira, ouvido pela jornalista Lili Almeida, disse que para já não há previsão sobre a duração dos trabalhos de desobstrução da estrada que permita novamente o acesso à Fajã de São João.
E a verdade é esta, tem chovido de uma forma absolutamente espantosa. E, portanto, resta-nos agora em segurança, porque é a questão fundamental disto tudo, avaliar o que se passa. As pessoas que estão retidas nas fazendas neste momento está tudo bem, não há circunstância nenhuma que ponha em causa seja o que for, e, portanto, vamos aguardar.
Neste momento, na Fajã de São João, quantas pessoas estão naquele local?
Na Fajã de São João estão cerca de 32 pessoas. E estão todos bem. Na Fajã dos Vimes eu não lhe posso dizer o número certo, porque há muitas pessoas que residem na Fajã dos Vimes e que vêm, como costumamos dizer, cá, vêm cá fora trabalhar.
Uma derrocada ocorrida hoje na ilha de São Jorge deixou isolada a população de Fajã de São João, no concelho da Calheta. Por causa das novas medidas contra a Covid-19 decretadas pelo Governo Regional da Madeira, esta será uma semana de adaptação na região autónoma. Em vários espaços comerciais já se procura sensibilizar os clientes para o cumprimento das regras, como a apresentação do teste de antigênio negativo e do certificado de vacinação. Alguns clientes questionam a autoridade dos comerciantes para exigirem os certificados, mas a maioria das pessoas, Vítor Ascensão Silva, parece já ter aderido às novas medidas de combate à pandemia.
Pelas ruas do Funchal, as máscaras voltaram ao rosto da maioria das pessoas. A imposição do uso de máscara em espaços exteriores está entre as medidas do Governo Regional. E por ser uma semana de adaptação, os comerciantes como João Pestana já começaram a sensibilizar os clientes para a apresentação de um teste negativo e do certificado de vacinação à entrada dos estabelecimentos.
Alguns aceitam e alguns não aceitam. E há alguns que dizem que isto é tudo uma treta, que tudo isto é tudo mentira, e isto tudo, vais entrar nesta paranoia de outra vez e tal. É tudo uma questão de bom senso de algumas pessoas e algumas não.
Aqui no estabelecimento vai continuar a aceitar clientes que não apresentem um certificado de vacinação ou teste negativo?
É assim, eu vou tentar saber se está ou não está, mas agora deixar de servir, isso não vai acontecer, porque eu vou servir essa pessoa.
A imposição do teste negativo chega também aos transportes públicos. Gabriel Correia, motorista de táxi, ainda tem algumas dúvidas quanto à aplicação da medida, mas admite que vai cumprir.
Eu penso que vão ter que concordar na mesma, porque se isto é para bem de todos...
Vai começar a pedir aos seus clientes o teste negativo?
Se for obrigatório, temos que poder, porque isto é um transporte público.
O Governo Regional impõe a apresentação do certificado de vacinação e de um teste antigênio em espaços como cabeleireiros e restaurantes. Para bens de primeira necessidade, como supermercados e farmácias, basta apresentar um deles. Paulo Abreu está na fila para a realização do teste antigênio, que será válido por 7 dias.
Penso que tudo aquilo que o Governo Regional fez, pronto, é para bem de todos, não é? É que se eles não estiverem vacinadas, se não houver os testes, não há controle. A nível do madeirense e a nível do turismo que entra cá na Madeira, é o ideal.
O anúncio das medidas do Governo Regional deu início a uma corrida à vacinação e à testagem dos madeirenses.
O Governo Regional da Madeira impõe a apresentação do certificado de vacinação e de um teste antigênio em espaços como cabeleireiros ou restaurantes. Para bens de primeira necessidade, como supermercados e farmácias, basta apresentar um deles. De volta aos Açores, para falar da falta de mão de obra para o setor da construção civil, o preço dos materiais e dos combustíveis continua a subir. As empresas estão a sujeitar-se a rejeitar obras. A Associação de Industriais de Construção Civil nos Açores fala de uma tempestade perfeita de consequências imprevisíveis. Sandra Pimenta.
O setor da construção civil nos Açores vive dias muito difíceis, sobretudo com a falta de mão de obra. Um problema antigo, mas que se revela mais grave nesta altura.
Nós temos que nos consciencializar todos de que esta necessidade é premente, real e é atual. E é neste momento que as empresas estão a precisar que essa mão de obra exista no mercado de trabalho. E é o que não se está a verificar. Algumas empresas estão já a recusar trabalho e outras estão a gerir a sua carteira de obras e a escolher as obras que entendem que se devem candidatar.
Um problema grave, mas de solução aparentemente simples, assume Alexandra Bragança, presidente da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas dos Açores.
Não podemos estar à espera que os nossos imigrantes vão regressar à região, porque não vão. Ora, sabendo nós que existem à volta de 6 mil pessoas que estão ocupadas em programas ocupacionais, seria importante devolver parte desta mão de obra rapidamente ao mercado de trabalho, principalmente aquela que já tem experiência nestas áreas de atividade. Muitas vezes elas são contactadas pelas empresas, o problema é que as próprias pessoas não querem. Não querem deixar esses programas ocupacionais e, portanto, isto não permite que elas sejam absorvidas pelo mercado de trabalho.
Mercado que tem de lidar ainda com outros desafios à escala mundial.
Um deles é o preço dos materiais de construção civil, que neste momento está a registar uma subida abrupta e em alguns materiais na ordem dos 30, 40%. Depois temos também o problema da subida do custo dos combustíveis fósseis e depois temos o problema também da subida exponencial também do custo do transporte. Portanto, está aqui uma tempestade perfeita a formar-se para nos complicar a vida.
Setor da construção civil nos Açores a atravessar uma grande crise e para a qual a Ecopa pede ajuda ao poder político na região.
Falta mão de obra para a construção civil nos Açores. É 1h23, está no Portugal em direto. No Algarve acaba de ser criado o Observatório Nacional do Envelhecimento. Vai servir para recolher, analisar e disponibilizar dados estatísticos para monitorizar a população ao longo da vida. O observatório vai ficar sediado em Alte, no concelho de Loulé, e será coordenado, Mário Antunes, por duas entidades da região.
O primeiro relatório de análise de dados produzido pelo Observatório já tem data marcada para ser revelado, no limite dentro de um ano, dezembro de 2022. Antes, no mês de julho, esta nova estrutura para estudar o envelhecimento em Portugal entra em funcionamento. São 14 as entidades parceiras, com a coordenação do ABC Algarve Biomedical Center.
Nós sabemos todos, como país, cada vez mais precisamos de intervir do ponto de vista das respostas qualificadas e inovadoras em relação ao envelhecimento. É evidente que a nossa demografia mostra como nós temos, por um lado, que responder de uma forma melhor às pessoas mais velhas, por outro lado também promover a natalidade, e com este observatório vamos passar a ter instrumentos fidedignos, científicos, que nos permitem ter, de alguma forma, indicadores para agir de uma forma eficaz e que responda exatamente às necessidades reais das pessoas.
A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social lembrou, no lançamento deste Observatório Nacional, aquela que é uma das missões prioritárias: fornecer dados fidedignos para criar as respostas sociais mais adequadas. Algumas dessas soluções, assegura Ana Mendes Godinho, terão que ser inovadoras.
Ter serviços de apoio domiciliário muito mais integrados, mais transversais, com várias valências, ou, por exemplo, equipas de acompanhamento das pessoas, por exemplo, até para irem fazer compras, para fazerem as suas obrigações, nomeadamente para irem a serviços públicos, ou seja, cada vez mais inovarmos também nas respostas, é esse o objetivo, por isso também precisamos de informação fidedigna que este observatório nos vai dar.
Inovação, respostas transversais, adequação de políticas à realidade do envelhecimento no país. Muita da eficácia das medidas que vão ser tomadas no futuro vai depender da informação produzida a partir do próximo ano pelo Observatório do Envelhecimento.
Preciso de ter dados de como é que nós estamos agora e como é que nós vamos evoluindo ao longo do tempo, porque as políticas que irão ser implementadas aí vão levar a que os indicadores nacionais possam ser comparados, quer em termos europeus, e nós possamos saber se estas políticas resultam ou não.
Nuno Marques, presidente do Algarve Biomedical Center, na apresentação do observatório, lembrou que já há muita informação recolhida, informação estatística que precisa de ser trabalhada, e é essa a missão destinada à equipa que vai ser criada em Alte, no interior do Algarve, a sede escolhida para o observatório. Recolha de informação, estatística, tratamento e produção de relatório.
Para além daqueles dados que são trabalhados de forma macro e que têm que ser digeridos para nos darem estes indicadores, e muitos deles já de bases de dados existentes e que necessitam é de ser trabalhadas em conjunto para nos darem a resposta necessária, está previsto no observatório a criação de uma coorte de, portanto, indivíduos a serem seguidos, que irá ser definida do ponto de vista estatístico para ser representativa do país e acompanhada longitudinalmente ao longo do tempo. Isto não é muito habitual nos observatórios, mas neste do envelhecimento achamos que é uma forma, que é a forma de fazer.
Para já foi anunciado o lançamento e a localização. No verão do próximo ano, a estrutura entra em funcionamento.
Pretende-se que este observatório dinamize o envelhecimento ativo e saudável. Em Santarém, o projeto Inclusivamente está a dar apoio a doentes mentais e famílias. Este apoio vai até à casa de quem precisa para colmatar as distâncias e também, Paula Varã, a falta de transportes.
É um trabalho em rede com o envolvimento de diferentes parceiros de 8 concelhos da Lesíria, no distrito de Santarém, com o objetivo de combater o isolamento social e dar respostas na reabilitação e reintegração de pessoas com doença mental grave. A necessidade de dar uma resposta de proximidade levou a FARPA, a Associação de Familiares e Amigos do Doente Psicótico, a avançar com o projeto Inclusivamente, como explica a diretora técnica Liliana Silva.
As distâncias são imensas e as pessoas têm imensa dificuldade a recorrer aos serviços de saúde existentes, até pela falta de transportes e de meios próprios para o fazerem. E realmente vir a uma consulta de 6 em 6 meses e ter o acompanhamento possível e que o Sistema Nacional de Saúde consegue, não consegue mais, não é suficiente, e sobretudo nas doenças mentais graves.
O projeto, financiado por fundos comunitários no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, leva uma equipa multidisciplinar ao domicílio de quem está referenciado.
Neste momento nós temos cerca de 100 referenciações e neste momento teremos em acompanhamento 70 ou 80 pessoas, porque não acompanhamos só a pessoa com doença mental, mas também os seus cuidadores. São todas doenças mentais graves, portanto, desde a esquizofrenia, a doença bipolar, às depressões major, são intervenções urgentíssimas. É claro que os técnicos e os colegas que trabalham connosco em rede e que nos referenciam os casos têm sempre muito cuidado e muita atenção com outros pequenos incidentes que possam acontecer, pequenos episódios que cheguem ligados à ansiedade, à depressão com tentativas de suicídio, e portanto esses casos também não deixam de ser pelo menos avaliados pela equipa.
Uma equipa de 3 psicólogas, 2 assistentes sociais e uma animadora cultural que, com um trabalho constante e de recuperação, leva muitos dos doentes a conseguirem ir ao cinema, às exposições, ao ginásio e a aprender música. A pandemia trouxe confinamento e, em alguns casos, potenciou o isolamento e a solidão, mas também levou a que falássemos mais sobre saúde mental, algo positivo, segundo a coordenadora Liliana Silva, que alerta para os sinais a que devemos estar atentos.
As escolas estão a reportar alguns casos de absentismo escolar, até ligados às questões realmente das fobias e da ansiedade. Há miúdos que não conseguem retomar a escola presencial. É preciso estar atento à tristeza, é preciso estar atento a alguns comportamentos mais agressivos, que não são só agressividade, podem ser um sinal de depressão importante.
A saúde mental tem de ser olhada sem tabus. O projeto Inclusivamente dá uma resposta de proximidade no distrito de Santarém a pessoas com doenças mentais graves.
Um apoio que vai até casa de quem mais precisa.
Vamos a Bailaricos?
A história de Rancho escreve-se quase em todas as portas e em quase todas as famílias da bem posta. Não há quem não tenha pertencido ao Rancho, que não tenha um familiar de ligação ao presente e ao passado.
Na aldeia da Bem Posta, no concelho de Loures, vivem 600 pessoas com muitas histórias para contar. O grupo musical e recreativo da Bem Posta este ano fez 70 anos.
Histórias para contar e dançar aqui no Portugal em Direto. Ao todo, são 24 milhões de euros para ajudar a programação dos teatros municipais espalhados por todo o país. O diretor-geral das Artes, Américo Rodrigues, considera que está em curso uma medida fundamental para uma verdadeira descentralização das atividades culturais que vai permitir a circulação de espetáculos que, muitas vezes, passam apenas por Lisboa e Porto. António Jorge.
Termina hoje o prazo para a apresentação de candidaturas por parte de teatros, cineteatros, auditórios, sob tutela direta das autarquias, para receber apoio do Ministério da Cultura. Apoio financeiro plurianual para concretizar programação. É uma novidade no país, assegura Américo Rodrigues, diretor-geral das Artes.
Pela primeira vez, o Estado vai apoiar a programação desses teatros municipais, dessa rede de equipamentos culturais espalhados por todo o país. Vai pagar a programação, vai, através de um concurso que está a decorrer, vai atribuir verbas entre 50 mil a 200 mil euros, vezes 4 anos. Ora, isto significa um grande apoio, na maior parte dos casos, um grande apoio ao funcionamento desses equipamentos culturais que viviam apenas dependentes da boa vontade e do esforço financeiro das autarquias de todo o país, que, diga-se em abono das autarquias, fizeram um esforço enorme e cumpriram o seu papel, mas o Estado Central junta-se agora a esse esforço, no sentido também de melhorar a programação.
Não estaremos nós a criar uma uniformização do gosto?
Não, não, de maneira nenhuma. Aliás, isso digamos, um princípio. Não temos uma política de gosto, nem interferimos nas opções da programação. E por isso é que é preciso garantir que o concurso decorra bem e que as entidades que se submetem a este concurso apresentem livremente os seus programas. No concurso é preciso garantir mesmo a autonomia do próprio programador e diretor artístico em relação aos poderes. Ou seja, cada entidade apresenta a programação que quiser, tem é que ser diversificada, de qualidade. Portanto, isso depois é analisado o projeto artístico, e depois, claro, há aqui uma série de requisitos muito importantes. Por exemplo, em geral são as câmaras que gerem esses equipamentos, têm que garantir, por exemplo, a programação de entidades já apoiadas pelo Estado. Isto porquê? Porque o que acontecia é que a DG Artes, o Ministério da Cultura, às vezes apoiava a criação de espetáculos que só se apresentavam duas ou três vezes em Lisboa ou
Sim,
no Porto.
E depois morriam os espetáculos.
E morriam. Ora, isto permite que esses projetos artísticos circulem por todo o país. Por todo o país. Ou seja, agora não estamos a falar de três apresentações, mas estamos a falar da possibilidade de, nesta primeira fase, 80 apresentações. E tudo isso, obviamente, melhora aquilo que chamamos a circulação das criações artísticas. Outra das novidades é que essas entidades que estão no terreno, os teatros municipais, devem programar e apoiar artistas emergentes. Devem também promover uma relação contínua e de envolvimento da comunidade. Não podemos obrigar nenhum diretor artístico ou programador a ir nesta ou naquela direção. Mas como há requisitos de interesse público, eles têm que ser cumpridos, senão, por aí simplesmente, os equipamentos não recebem o dinheiro no âmbito deste concurso. E atenção que os requisitos têm a ver sempre com aquilo que nós consideramos que devia ser vulgarizado. Por exemplo, a questão das acessibilidades físicas, intelectuais, sociais. Tem que estar garantido. Todos devem poder usufruir dos espetáculos e das manifestações artísticas. Isto tem que ser cumprido pelos programadores. Como nós definimos aqui uma série de requisitos, estamos a abrir todas as possibilidades. Mas, claro, isto também tem, diga-se passagem, tem uma avaliação. Tem uma avaliação. Não é de passagem, porque é muito importante. Ou seja, há uma avaliação por um júri e o júri vai ter em conta esses parâmetros todos. Porque o que queríamos era que houvesse uma programação diversificada por todo o país, que acolhesse propostas muito diferentes.
E estamos a falar quer de peças de teatro, quer de teatro, eventos musicais, dança.
Música, cruzamento disciplinar, trabalho educativo, trabalho de envolvimento comunitário, edições, ou seja, tudo pode ser apoiado no âmbito deste nosso concurso.
Portanto, o júri saberá avaliar bem da consistência de cada um dos projetos.
Não, mas também é muito importante a candidatura, porque a candidatura tem que
ser bem feita.
Bem feita do ponto de vista da definição programática. O que é que aquele teatro vai fazer nos próximos 4 anos? Tem que densificar o primeiro ano. No primeiro ano tem que ser mais concreto. Dizer mesmo que este espetáculo se apresenta no mês tal, no primeiro ano. E justificar a inclusão na programação. Ou seja, isto é para profissionais. Por isso é que é muito importante que estes equipamentos tenham programadores profissionais, técnicos profissionais.
Estruturas enraizadas, coerentes, consistentes.
Consistentes, com ligação forte à comunidade, com digamos, que dê sinais também de que tem um caminho próprio, ou seja, de que tem identidade, que a programação tem identidade, para exatamente evitar essas réplicas ou aquilo que vulgarmente chamamos programação por catálogo.
Uhum.
Ou seja, o programador recebe um catálogo e vai escolhendo ali a partir daquele catálogo e pronto, ou entre aspas, copia a programação de outro teatro que considera de referência. Não, o que nós gostaríamos é que houvesse uma grande diversidade por todo o país e que essa diversidade tivesse qualidade também e que ajudasse os artistas e os projetos artísticos a apresentarem-se por todo o país.
Américo Rodrigues, Diretor-Geral das Artes. Em que momento do calendário estamos?
Em pleno concurso, termina dia 22 o concurso. A esse concurso puderam submeter-se 80 entidades por todo o país, porque eram aquelas que estavam credenciadas, portanto que já tinham passado por um crivo de requisitos e de condições.
De pré-avaliação,
portanto,
sim.
De pré-avaliação, ou seja, tinham condições objetivas, físicas, de programação, de recursos humanos, de relação com a terra. Segue-se depois uma verificação administrativa, saber se os documentos foram ou não apresentados, e depois há a avaliação do júri. E depois anunciamos os resultados provisórios, há sempre um tempo para protestos, para reclamações, em sede de audiência de interessados. Depois as pessoas, essas entidades, passam a receber o nosso dinheiro, mas note-se, é um dinheiro por 4 anos. São 24 milhões de euros para essa programação, o que é muito, muito importante e é uma grande vitória para quem andou durante tantos anos a lutar por isto.
24 milhões é muito mais do que alguma vez a DG Artes distribuiu ou é apenas uma nova forma de distribuir?
É uma nova forma, porque verdadeiramente a DG Artes nunca tinha dado apoio aos teatros municipais e todos sabemos que os teatros municipais desempenham um papel importantíssimo na difusão das artes e da cultura.
É também uma espécie de descentralização na cultura.
É sobretudo isso. Atenção que há uma lógica regional de distribuição destes montantes, porque nós vamos apoiar pelo menos um teatro por cada NUTES 3, que é aquela unidade geográfica mais pequena. Ou seja, vamos apoiar projetos por todo o país. E essa é uma diferença tão grande em relação àquilo que nós já fazíamos, que é o apoio sustentado quadrienal e o apoio bienal às entidades de criação ou de programação. Mas nunca chegávamos a sítios, por exemplo, em o Distrito de Bragança tem um déficit enorme no trabalho criativo, no trabalho das estruturas de criação. No entanto, tem um teatro municipal. E Vila Real, ou seja, nós vamos chegar a todos os lados do país, continental e ilhas também, e isso é um ato decisivo para aquilo que chamamos de democratização do acesso à cultura.
Américo Rodrigues, diretor-geral das Artes, acredita que nos primeiros dias de janeiro, ou talvez nas primeiras semanas de janeiro do próximo ano, já deve estar no terreno a concretização deste programa de financiamento à nova Rede Nacional de Teatros e Cineteatros Portugueses.
Mais um passo para a descentralização da cultura. O diretor-geral das Artes, entrevistado pelo jornalista António Jorge. Estamos a 19 minutos das 2 da tarde. Está no Portugal em Direto, aqui na Antena 1. Este fim de semana há circo contemporâneo para ver no Porto, depois em Odivelas, às portas de Lisboa. Vem mais uma edição da Mostra Estufa. A organização é da companhia Erva Daninha. Julieta Guimarães, boa tarde. Bem-vindo ao Portugal em Direto. Há Olá, três propostas em cima da mesa: Mellow Yellow, Memória e Ferro à Ferrugem. São propostas muito diferentes entre si.
São, antes de mais, boa tarde, obrigada
boa
pelo
tarde,
convite. São três propostas que vêm de encontrar aquilo que nós temos procurado desde 2018, quando criamos este projeto, que é a inovação estética, dramatúrgica do circo, procurar novas linguagens. Neste caso, estamos a falar de três propostas que se apresentam aqui num estado inicial, ou seja, o nosso objetivo aqui é mostrar um pouco destas peças para que depois possam encontrar outros apoios, outros coprodutores, outros espaços onde possam finalizar os seus trabalhos e circular pelo país.
Lançar sementes.
Daí
a estufa.
Exatamente. É daí que vem esta ideia de chamar Mostra Estufa. Nós, na sua origem, já somos a Erva Daninha e aqui queríamos criar uma espécie de laboratório, uma incubadora, onde pudéssemos incentivar para que surjam novas propostas, novas companhias, quem sabe. O resultado tem sido muito positivo ao longo destes anos. Várias propostas têm circulado a seguir, têm encontrado outros produtores para continuar a desenvolver os seus projetos. Este ano temos três projetos que têm alguns pontos em comum, nomeadamente a ideia do tempo, do passar do tempo. A Ferrugem aqui do Alan Sancades toca um bocadinho nisso, a Memória também, e o próprio Yellow Mellow também traz um bocadinho essa ideia do nosso cotidiano, de como passamos o tempo no nosso cotidiano.
Nesta mostra está público em geral, é aberta, mas sim, é também muito pensada então em pessoas do setor, no sentido de promover estes trabalhos depois noutros territórios. E falávamos ainda agora aqui em descentralização, em colocar os espetáculos a rodar pelo país. É essa a intenção da mostra também?
Sim, a intenção, nós temos aqui muitas, temos várias intenções. Antes de mais, a nossa ideia...
Boas, presumo.
Ah, sim, pelo menos para nós, são sempre boas. Não, sim, temos, a nossa ideia aqui era incentivar para que surjam mais propostas. É verdade que em Portugal o circo contemporâneo começou a ser apoiado apenas em 2018, precisamente no ano em que este projeto foi criado. Aliás, vem muito dessa força da criação por parte da Direção-Geral das Artes e do Ministério da Cultura, do apoio ao circo. E de facto nós criamos esta mostra com esta ideia de incentivar os artistas a criarem, e o resultado tem sido muito positivo. Claro que para além do nosso público geral, temos o nosso público especial, que são os programadores, que convidamos de forma muito particular para virem assistir e depois poderem desenvolver os relacionamentos entre eles e continuar os projetos.
Os espetáculos vão ter lugar às 6 da tarde e às 7:30 da tarde. São horas pouco habituais. Porquê esta escolha destes horários?
Bom, neste momento estamos com os horários Covid. Os espetáculos aqui no Porto são sexta e sábado, dia 26 e 27, às 19h30, que é o horário que o Teatro Municipal do Porto encontrou para responder a este entra e sai da
Tem
noite.
A ver ainda com as limitações.
Exatamente,
da COVID.
Foi uma forma de, ok, vamos estabilizar um horário para que não estejamos sempre a cortar a noite e a mudar o calendário todo. Em Lisboa, tratando-se de um domingo, é em Odivelas, aliás, no Centro Cultural da Malaposta, tratando-se de um domingo às 6 da tarde, para que o domingo à noite é sempre mais difícil, não é? Para a cultura, mas às 6 da tarde parece-nos um bom horário para vir conhecer estes projetos.
Edição 2001 da Mostra Estufa, sexta e sábado no Porto, Teatro do Campo Alegre, domingo no Teatro da Malaposta em Odivelas. Agradeço a Julieta Guimarães, da Companhia Erva Daninha, para falar desta Mostra Estufa.
Roda a Casa, que gira ao ritmo das ideias de dois irmãos que em Coimbra construíram uma habitação onde o sol é o inquilino ideal.
Neste momento nós estudamos publicidade máxima. E, portanto, esta velocidade demora 6 minutos a dar uma volta. Na velocidade mínima demora 16 minutos. Atualmente a energia julgo que está mais cara, ainda não atualizei o preço, poderá no máximo estar aí a 5 cêntimos por volta. Quer dizer, não é significativo. Sempre gostei de engenhocas, não é? Desde pequeno que gosto de engenhocas, o meu irmão também. Note que, portanto, eu sou engenheiro civil, ele é arquiteto.
A Casa Rotativa venceu o Prémio Arquitetura Inovação e Sustentabilidade e vai estar de portas abertas daqui a pouco neste Portugal em Direto.
Uma casa que gira. Estamos a 13 minutos das duas, está no Portugal em Direto, aqui na Antena 1. Vamos agora à Bem Posta, uma aldeia no concelho de Loures, distrito de Lisboa. Tem 600 habitantes que vivem num ambiente rural às portas da grande cidade. O grupo musical e recreativo da Bem Posta fez 70 anos e tem um núcleo museológico, Luís Serra, que conta a história do povo saloia. A história é longa. A repórter Arlinda Brandão faz o resumo.
A história do rancho escreve-se quase em todas as portas e em quase todas as famílias da Bem Posta. Não há quem não tenha pertencido ao rancho, que não tenha um familiar de ligação ao presente e ao passado.
Francisco Martins é o presidente do grupo musical e recreativo de que faz parte o Rancho de Folclore e Etnografia Os Ceifeiros da Bem Posta, rancho com 54 anos de existência.
O rancho começou com estes fatos, que era de uma marcha popular, e depois transitou para o rancho, e depois, ao longo do tempo, começámos a melhorar, fazer quadros etnográficos, e até que hoje atingimos aqui o nosso rancho com uma representação muito digna mesmo do nosso país.
Também tem um rancho infantil que representa o modo de vida das crianças da região saloia no início do século XX, através de modas, jogos e brincadeiras.
A chinchada é roubar fruta. Naquele tempo havia pouco comer e ia-se roubar a fruta para encher a barriguinha. Até as pessoas que tinham as árvores e isso, não faziam grande, sabiam que aquilo tinha um sentido, era matar a fome.
Retratam-se histórias do antigamente desta aldeia saloia.
As Polhas pouca gente sabe. Na época de carnaval, os homens escondiam-se, iam para um monte escuro e deitavam as broncas da aldeia.
Pá, engraçado, engraçado.
São as raízes culturais e de socialização dos antigos habitantes desta aldeia da freguesia de Bucelas.
Tem cerca de 600 habitantes, uma aldeia muito, muito pequena, mas muito unida, muito bairrista.
Estamos na sede deste grupo musical e recreativo da Bemposta, que fez em janeiro 70 anos e que é hoje um local de convívio da aldeia. Para além dos ranchos, há também a escola de concertinas, a ginástica, o café e o anfiteatro, onde se junta a população.
Esta sede foi construída pelo povo da terra. Isto dá-nos um prazer enorme sermos nós a ter construído isto, o povo. Depois fazem-se aqui eventos, tá? Por exemplo, há um casamento, há um batizado, é aqui que é feita as festas. Quando há uma festa nossa, não se paga a ninguém, toda a gente ajuda, é que faz o comer para todos. Depois temos também oferta aos sócios, temos o Wi-Fi para que todos possam servir.
Foi aqui que se instalou também um núcleo museológico.
Agora, temos aqui a vivência da nossa aldeia, como é que as pessoas viviam.
Ou seja, está aqui retratado o quarto,
exatamente.
A cozinha. Aqui um carro de bois.
O carro, como é que era? As lavouras antigamente. Aqui é parte da adega também, isso também é fundamental. Um engarrafador de garrafas para pôr as rolhas. E o lagar, onde espremiam o vinho.
São histórias e tradições também ligadas às vinhas que se destacam na paisagem verdejante desta aldeia da Bemposta, que o presidente do grupo musical e recreativo, Francisco Martins, nos mostra num breve passeio de carro. Estamos aqui na Rua da Capela.
Rua da Capela, exatamente. E vamos passar aqui. Aqui é o lavador. Foi feito em 1975 para o povo da terra também. O nosso padeiro aqui, a abastecer aqui a população também.
Costuma ouvir a Antena 1?
Sempre. Mais ou menos está sempre ligado a Antena 1.
Aqui na Bemposta, na aldeia também?
Sim. Aqui é o recanto da cultura. Está a ver? Temos ali fotos do rancho, na Monda, na Ceifa e o Moinho. Tudo em azulejo, mandamos fazer a um rapaz cá da terra e fez estas imagens, que é o recanto da cultura.
Uma visita bem posta. Vamos agora conhecer a Casa Rotativa do arquiteto Pedro Bandeira, que venceu o Prémio Arquitetura, Inovação e Sustentabilidade. Carolina Ferreira.
Basta olhar para perceber desde logo que não é uma casa como outra qualquer. É um edifício engenho, muito envidraçado, que roda sobre si mesmo. A construção começou em 2016 e ficou concluída em 2018. O proprietário, Filipe Bandeira, é engenheiro.
Neste momento nós rodamos com velocidade máxima. E, portanto, essa velocidade máxima demora 6 minutos a dar uma volta. Na velocidade mínima demora 16 minutos. Atualmente a energia está mais cara, ainda não atualizei o preço, poderá no máximo estar aí a 5 cêntimos por volta, quer dizer, não é significativo. Sempre gostei de engenhocas, não é? Desde pequeno que gosto de engenhocas, o meu irmão também. Note que, portanto, eu sou engenheiro civil, ele é arquiteto, conjugamos as nossas duas profissões.
O irmão Pedro Bandeira, arquiteto e professor na Universidade do Minho, venceu com a Casa Rotativa o Prémio Arquitetura, Inovação e Sustentabilidade 2021 na categoria Obra. O projeto desta habitação no Conselho de Coimbra ganhou entre 42 candidaturas.
Não é um prémio que eu sinta que recebo individualmente, apesar de ser um prémio da Ordem dos Arquitetos, mas é um prémio que eu tenho que partilhar, obviamente, com uma equipa e, em particular, com o meu irmão, que foi, no fundo, o dono da obra, mas também o engenheiro que calculou não só a parte da estrutura, mas também a mecanização da casa. O prémio acaba por ultrapassar a questão da sustentabilidade e, neste caso em particular, da questão energética. O júri também reconheceu que o projeto era um pouco mais do que isso. Por exemplo, para retirar proveito da energia solar, bastaria que a casa rodasse de nascente a poente. Mas ela pode rodar mais do que isso, porque depois há outras questões que têm a ver com a própria relação com a paisagem.
Em duas categorias, obra e dissertação, os prémios Arquitetura, Inovação e Sustentabilidade foram promovidos pelo Fundo Ambiental e pela Ordem dos Arquitetos.
E é com esta casa que terminamos a edição de hoje do Portugal em Direto. Estaremos de regresso amanhã, à hora habitual.